Primeiro, daquilo que eu caracterizei no meu discurso como um certo retrocesso no recurso à rebelião armada, que é preciso desencorajar. Rebelião armada como forma de fazer reivindicações que podem ser obtidas de forma democrática e que põe em questão todo o processo de democratização que está em curso no continente. O que é que é preciso pôr fim a isto? Segundo, o secretário-geral foi detalhado, nós dissemos isso, porque vai de encontro com uma preocupação também que eu já disse, que é a presença de tais dessas forças que alguns especialistas chamam como forças atores recalcitrantes, não é? Portanto, são atores que não, na verdade, que não se enquadra em nenhuma das nossas teorias já conhecidas, seja sociológica como geoestratégicas. Portanto, são forças que estão lá para semear a violência, para destruírem e com objetivos geralmente muito mal definidos. E a grande dificuldade perante esse tipo de atores recalcitrantes, como certos especialistas chamam, que estamos a enfrentar, seja no norte do Mali, na África Central e na Somália, a grande dificuldade é de definir, portanto, a estratégia política adaptada, estratégia política e militar adaptada para combater, para pôr fim a esse tipo de ações. Eu penso que é esse exercício que a CDEU fez, em que a União Africana tem apoiado, caracteriza a proposta que está na mesa do Conselho de Segurança para unir uma força no norte do Mali. Mas, entretanto, nós insistimos também no reforço das instituições dentro do Bamako, porque enquanto não houver um governo central forte, não se pode, portanto, esperar muito de uma ação coordenada também, de uma ação coordenada no interior, como também da assistência internacional, que deve se apoiar nesse governo.
E para este possível envio de forças da CDAO para o Mali, existe alguma comparticipação da União Africana? O que é que será preciso também das Nações Unidas?
Olha, primeiro é preciso sublinhar que existe o princípio de subsidiariedade. Saiba como a CDAO, portanto, é uma das comunidades económicas regionais ligadas à União Africana. Existe o princípio de subsidiariedade. Portanto, quando falas da CDAO, falas de membros da União Africana. Portanto, tens naturalmente essa relação. O que se espera das Nações Unidas é exatamente um apoio do Conselho de Segurança nas decisões que vier a tomar nos próximos dias, a partir daqui vai começar as consultas e com certeza sairá com uma resolução depois da resolução anterior para ver portanto, a autorização que se impõe e o apoio material também que se impõe, porque como sabe este esforço precisa de um apoio político e material.
Falou também da questão do conflito como um dos mais complicados, portanto, processos no continente africano e que poderá desencadear outros processos de instabilidade. Quer explicar melhor?
Mais complicado devido, portanto, ao envolvimento dos grupos terroristas que estão no norte do Mali. No início, começou-se com uma reivindicação territorial do MNLA, depois vieram outras forças negativas, que são o Ansar Dine, a Acmi e ainda o Boko Haram, que atua na Nigéria, que também que já está a atuar no norte do Mali. Portanto, a característica mesmo, a natureza das forças, que as forças que eu há pouco tempo tratei de como forças, atores recalcitrantes, tal como são chamados por certos especialistas. Portanto, é a natureza dessas forças é que faz com que constitua um grande perigo. Porque essas forças não se limitam a um país quando começam a atuar. Circulam e podem, portanto, afetar todos os países da região e ir além da África. E também saiba que o criminoso aprende rápido, né? O criminoso aprende rápido e pode inspirar outras forças noutras partes do continente. Como vimos com a pirataria na Somália, inspirou logo outras ações no Golfo da Guiné, bem como em países como o Benin. que não estava afetado, que agora é muito afetado pela pirataria. Portanto, são essas consequências todas que eu preciso parar. Penso que eu repetiria uma frase de um dos líderes africanos que disse durante a cimeira que é preciso evitar o síndrome de Munique. Portanto, agir rápido e de forma consequente e aplicar a ação que se impõe.
Por último, o secretário-geral avançou aqui e, portanto, encorajou o Conselho de Segurança a tomar medidas direcionadas e imposição de sanções, portanto, contra pessoas envolvidas em atividades criminosas ou extremistas. Quer dizer algo a respeito disto?
Certo. Nós na nossa intervenção também falamos de sanções, que nós já temos estado a trabalhar como União Africana no estabelecimento desta lista de grupos que, primeiro, que venham a continuar com ações terroristas, grupos que venham a impedir qualquer esforço de normalização dos esforços do governo do Mali, bem como da CDAO, da União Africana. Portanto, essa questão de sanções está também no nosso discurso de hoje. Nós também estamos a trabalhar nisso. Portanto, concordamos, estamos todos na mesma onda. Temos todos a mesma forma de pensar em relação a isto.
Últimas palavras relativamente à estabilização de conflitos como o do Mali, onde as populações estão expostas primeiro à insegurança e depois a problemas de ajuda humanitária, agravados pela seca, a crise alimentar.
Sim, falamos também da situação humanitária, que é uma situação grave que está a viver no Mali. Primeiro, é uma região que por si já tem sido alvo de o Sahel em si sofre de seca já há muito tempo. Portanto, a ação não deve limitar-se apenas a parar com o conflito, mas também precisa olhar para o desenvolvimento, enquanto não se encontrar soluções duradouras perante a situação humanitária em países como o Níger, como lá mesmo no norte do Mali, vão continuar. Portanto, a situação humanitária, de facto, é uma das preocupações que nós temos estado a levar a conhecimento lançado pela comunidade internacional.
Muito obrigado, embaixador Tete António, representante da União Africana junto às Nações Unidas, que nos falou do encontro no Conselho de Segurança sobre o Mali na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado.